E hoje no Economia em Foco nós vamos falar do impacto dos baixos salários na economia. E não é só no Brasil, não. Na América Latina, por mais que no Brasil a situação não é nem um pouco confortável, né? Esses baixos salários vão impactar na vida dos profissionais nos próximos anos. Inclusive, deixam os profissionais, de uma forma geral, que não são qualificados, frágeis diante de momentos de crise. Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, essa é uma constatação que foi feita a partir de um estudo, de um relatório do Banco Mundial, né? Nós temos aí várias avaliações nesse sentido, e que essa avaliação traz como novidade é de que, hoje em dia, quem está entrando no mercado de trabalho vai conseguir, né, algumas atividades com menor salário, dado que nesses últimos dois anos nós tivemos uma situação de oferta e demanda, muita oferta de profissionais e baixa demanda, isso fez com que os salários reais caíssem. Então imagine você entrando no mercado agora, né, você vai entrar com um patamar de salário inferior e para você galgar novas posições vai ser um pouco mais difícil, dado que muitas vezes as boas oportunidades exigem qualificação profissional. Então até um ponto, né, Gilson, que a gente discute sempre. É importante estar no mercado de trabalho e manter-se qualificado. Vamos pegar, por exemplo, a situação de quem estava no mercado de trabalho. Por mais que já tenha perdido emprego, né, se essa pessoa for procurar uma atividade agora e acabar encontrando, pode ser que ela tenha uma redução, né, de salário real, né, devido a essa condição de oferta e demanda. Mas é possível, pela qualificação profissional e experiência, ela ter uma aceleração, ela galgar faixas de salário maiores nos próximos tempos. Então, para quem já estava no mercado de trabalho, normalmente a aceleração e esse alcance é muito mais rápido do que quem está entrando agora. E só para trazer uma informação para apimentar a nossa discussão, Gilson, no Brasil nós temos hoje 50 milhões de jovens, sendo que jovens entre 16 a 28 anos, desses 50 milhões, 25% não trabalham nem estudam. Ou seja, 12,5 milhões estão numa condição que, caso eles venham entrar no mercado agora, estarão frágeis, né? Então, é sempre esse ponto, né? Esteja no mercado de trabalho, mesmo que, às vezes, né, a remuneração não seja tão interessante, mas a experiência e a qualificação vão galgar, né? Você vai permitir ampliar seu salário mais rapidamente, né? Isso que diz o relatório do Banco Mundial.
O que é interessante, né, Tony, quando a gente fala de qualificação profissional, a gente fala de futuro, né? É que a gente não para para pensar de que o peso de uma desqualificação no país é muito grande. E a gente tem uma série de autores que estão discutindo hoje a mudança do perfil profissional. Muitas profissões vão desaparecer. Algumas profissões vão perder completamente o foco delas. E novas profissões vão surgir. Se a gente não tiver uma população, em especial os jovens, antenados com isso, o prejuízo vai ser grande, tanto para as pessoas, como para a economia de uma forma geral, né? Você tem alguns setores, por exemplo, que você não acha mão de obra qualificada.
Sim, exatamente, né? Nós temos hoje no mercado de trabalho um desequilíbrio. Várias atividades que são um pouco mais braçais, nós temos falta de trabalhadores. Nós podemos pegar a construção civil, né, nesse setor, várias atividades têm altos salários pela ausência de profissionais, né? Isso acontece também no campo, né? Às vezes, fruticultura em várias regiões do estado precisa de profissionais para colheita, mas não tem. E aí você acaba tendo aumento dos salários e, consequentemente, né, é uma dificuldade de produção também. Então, no Brasil, a gente verifica esse equilíbrio. Os mais jovens, normalmente, querem um trabalho de escritório, um trabalho mais confortável. Tem aqueles que estão aguardando uma qualificação profissional, né, mais elevada, às vezes acabam indo para graduação, mestrado, fazem uma pós, para depois entrar no mercado, né? Por esse relatório do Banco Mundial, essa talvez, neste momento, seja uma estratégia um pouco errônea, dado que a experiência profissional ela permite uma aceleração maior no salário. Então, se possível, né, se tiver também oportunidade, se os profissionais mais jovens pudessem ingressar no mercado de trabalho conjuntamente com a qualificação profissional, mesmo que os salários sejam baixos, né, eles teriam ao longo do tempo uma oportunidade de posições melhores com salários maiores mais rapidamente, né? Então, essas opções que às vezes acabam acontecendo, né, estudar e não trabalhar, a gente pode verificar esse prejuízo neste momento.
Doutor, você concorda comigo? Eu penso, claro, talvez seja senso comum. Você pode falar assim, Gilson, isto é senso comum. Mas a gente sabe que às vezes, né, no sentido que as pessoas dão à vida, no dia a dia, no cotidiano, tem muito de uma verdade que a gente tem que analisar de forma mais complexa. O que eu estou falando? às vezes eu tenho a percepção de que uma parte considerável dos jovens brasileiros são criados num ambiente onde existe a cultura do vamos ver onde vai dar, um dia atrás do outro. Não temos um projeto de futuro familiar, não temos uma percepção mais apurada da economia pelas famílias. A gente fala muito aqui de controle das contas familiares, poucas famílias fazem isso, fazem projeção financeira. E o jovem criado nesse ambiente, como é que ele sente a vida econômica, o futuro dele, principalmente a população de baixa renda? Viver um dia atrás do outro, jogar com a própria sorte, né?
Sim, Gilson, até você me faz lembrar, né, que o comportamento em grupo é a soma de comportamentos individuais, né? Então, de certa forma, a gente não pode reclamar muito quando a gente visualiza o Brasil meio sem rumo, né? Então, me parece que esse viver um dia após o outro também é evidenciado nesse ambiente mais macroeconômico, né? Então, por isso que o Brasil, às vezes, não encontra um rumo, né, e mantém um foco em uma direção específica. Isso é um pouco complicado, né? Nós temos hoje um grau de vulnerabilidade elevado, tanto para jovens quanto para profissionais informais, né? Isso, de certa forma, né, essa falta de planejamento coloca uma situação ainda mais ruim, né? Minha recomendação sempre, né, a gente tem que avaliar o ambiente da nossa vida para 50, 60 anos, né, os jovens que estão entrando no mercado agora, né, mas pelo menos ter uma programação de quando a gente atingir ali a faixa entre 60 a 80, justamente porque é ali que a gente vai demandar mais renda que nós poupamos ao longo da vida. Muitas pessoas fazem, né, falam a seguinte frase: não, mas para que eu vou guardar dinheiro hoje se eu amanhã posso morrer e perder tudo isso, né? Mas eu conheço muitas pessoas que viveram, né, e acabaram, estão numa situação até complicada porque não tiveram essa cultura, né, da programação, da poupança, né, do planejamento, da qualificação profissional. Tudo isso agrega. A única coisa que a gente não pode tirar, que o externo não pode tirar de nós, é o que a gente aprendeu, o que a gente, de certa forma, vem aprendendo, né? Então, eu acho que o Brasil precisa um pouco disso e os jovens precisam se alertar, porque a cada ano que passa a condição fica pior.
Toninho, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com João Ricardo Toninho, Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br.